11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Homenageando Januário de Oliveira, grande narrador da televisão, tá aí o que você queria, bola rolando para o 11 minutos. O Januário já deixou as transmissões e hoje vive em Goiânia. Nosso abração para o grande Januário de Oliveira, narrador da televisão e também do rádio brasileiro. E hoje vamos para a escalação do 11 minutos. Na arbitragem implacável na marcação do tempo, Anderson Mendanha, mais uma vez, Anderson, bom dia. Anderson, todo dia distribui cartões vermelhos e amarelos aqui para 11 minutos, por conta aí do tempo. Sempre a gente passa, né, Gesiel, do tempo aqui no 11 minutos. É verdade. A nossa técnica que coloca a vinheta, tira sonora, substitui gravação é Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. Você é parente, Isaura, do Januário de Oliveira? Não? Ok, então Isaura Oliveira. A gente não sabe, né? Se é parente do Januário de Oliveira. E usando outro famoso bordão do Januário, olhos nos olhos aqui no estúdio, tocando a bola no meio-campo do 11 minutos, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, vamos bater bola, Adriano.
E depois de vários finais de semana frequentando Mané Garrincha aqui em Brasília para ver os jogos do Flamengo, Bruno Lourenço volta a participar do 11 minutos. Bom dia, Bruno. E como é que é um final de semana sem Mané Garrincha, Bruno?
Bom dia a todos aí no estúdio, os nossos ouvintes. É, bem, como diria o Januário, né? Cruel, muito cruel ficar sem o Mané Garrincha e ainda ver o time tomando um chocolate.
Sinistro, né? Muito sinistro, como dizia o Januário. Muito bem. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 283 dias para a abertura da Copa e vamos falar dos ingressos para os Jogos do Mundial de 2014. Estamos na terceira semana desde que foram abertas as inscrições para quem quiser assistir no estádio as partidas da Copa do Mundo. Bruno Lourenço, você já se inscreveu no site da FIFA para concorrer à loteria dos ingressos?
Já completei a inscrição para os jogos aqui de Brasília e tentei a final. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas eu ainda vou aproveitar aí já com a minha esposa, fazer uma outra compra para tentar alguns jogos aí ao longo do país. Eu queria pelo menos conseguir assistir umas duas partidas, né, da Copa do Mundo. Ficaria bem, bem feliz. Aliás, na verdade, se conseguir um, pelo visto, já vai estar de bom tamanho, porque a disputa é muito difícil, é uma loteria realmente.
E você, Gesiel, vai também concorrer aí aos jogos da Copa?
Vou, mas ainda não garanti o meu ingresso, pelo menos a inscrição ainda não. Vou deixar para a tradição, né? A última semana eu vou tentar aí alguns ingressos. Já tem alguns jogos aí em mente. Vamos ver se dá certo.
Ok, então tem essa primeira fase dos ingressos, que é a de inscrição no site da FIFA. A pessoa se inscreve no site, depois vai concorrer, né, no sorteio. E depois ocorrerão outras fases na venda de ingresso, aí venda direta, enfim. Então, até o ano que vem teremos aí várias fases, várias eliminatórias, digamos assim, para a compra dos ingressos da Copa do Mundo. Por falar em ingressos, numa recente audiência pública aqui no Senado, com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu que seja viabilizada a presença da população de baixa renda nos estádios durante os Jogos da Copa.
Possa-se assegurar a presença nos estádios da população de renda relativamente mais baixa e, se possível, que haja sempre ingressos a preços possíveis para essa população. Houve, em algumas ocasiões, algumas pessoas falaram: puxa vida, a população mais carente não está muito presente nos estádios.
Aí, portanto, o senador Eduardo Suplicy e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que a FIFA já disponibilizou uma cota de 50 mil ingressos para a população de baixa renda, principalmente aos indígenas.
Eu alertei para o fato da Copa do Mundo estar sendo realizada em Manaus e em Cuiabá, com dois estados, o Amazonas e o Mato Grosso, que têm uma presença grande de população indígena. Como é que vai olhar para o estádio da Arena do Pantanal e não vai ver um índio? Olhar para o estádio de Manaus não vai ver um índio. O índio também não tem recurso para pagar o ingresso. E a FIFA já cedeu 50 mil ingressos destinados exatamente para essa parcela da população.
Bruno Lourenço, o que você acha aí dessa proposta de destinar cotas para determinadas parcelas da população para viabilizar a presença dessas parcelas da população nos Jogos da Copa do Mundo, assistir dentro do estádio aos Jogos da Copa?
Olha, a Copa do Mundo é um evento desportivo, mas é um evento econômico também. E é difícil, né? Convenhamos que se você colocar ingressos baratos, o evento não se financia, então é difícil. Então a FIFA diz que vai botar alguns ingressos a preços mais populares, esses 50 mil serão distribuídos, se é realmente isso que vai acontecer, eu não sei, ou se vão ser subsidiados a um preço, alguma entidade que vai comprar e patrocinar, isso eu não sei direito como é que vai ser essa questão dos ingressos indígenas. Mas quando a gente vai fazer a compra, a inscrição no site da FIFA para comprar ingresso, a categoria mais barata, que é a 4, mas a gente olha assim, é uma estreita faixa no estádio que tem esse ingresso mais barato. Né? O ingresso mais caro, ele ocupa seguramente metade do estádio, aí a segunda categoria, na categoria 2, ocupa uma área um pouco menor, a categoria 3 uma área ainda reduzida em relação a essa categoria 2, e a categoria 4 são pouquíssimos lugares atrás dos gols e lá em cima, no alto do estádio, né? Aqui a visibilidade do Mané Garrincha é ótima, então qualquer lugar que você estiver, você vai ver o jogo de uma maneira satisfatória, mas essa carga de ingressos que eles colocam, o ingresso mais barato, para quem recebe Bolsa Família, inclusive, é muito pequena, é muito reduzida, okay. E acho que por conta dessa... Porque é um evento econômico, além de desportivo, é um evento econômico.
Pois é, Gesiel, e o cuidado agora também é que esses ingressos subsidiados ou distribuídos gratuitamente não caiam em mãos erradas.
Pois é.
Em outras palavras, de cambistas, e possam aí ser desviados para outras finalidades.
Não vá parar na mão do cambista. E sempre tem, né? É incrível como isso tem acontecido. Nas outras Copas isso aconteceu. A gente viu gente que, inclusive, chega de última hora e acaba comprando ingresso na mão do cambista. Agora, é difícil saber como que isso acontece. Na Copa das Confederações, a gente viu como é que funciona a questão da compra de ingresso, e é tanta da coisa, você dá tantos dados, e cartão, e isso e aquilo outro, e esse ingresso acabar indo na mão dos cambistas. Também não sei como é que vai ficar essa questão da distribuição de 50 mil ingressos. Acho a decisão simpática com do governo em relação à FIFA. A FIFA também é simpática com relação ao governo, com relação à distribuição. Mas eu não sei, eu vou esperar a Copa para ver se nas câmeras de alta definição da Arena Pantanal, ida de Cuiabá, né, e a de Manaus também, a gente consiga ver algum índio. Eu acredito, eu vou apostar para ver. Não sei se vou ver índio.
Eu tô com o Gesiel aí também, viu?
É, né, Bruno? Tá, ficar aí com a orelha ligada, né? Atento aí para essa situação.
Vou ficar procurando ali a população indígena no estádio, nas câmeras. Também não tô levando muita fé por enquanto, não.
Bem, a gente tira agora a Copa do Mundo de campo para entrar no Campeonato Brasileiro. No final de semana teve mais uma rodada da Série A do Brasileirão, que tem o Cruzeiro cada vez mais líder. Um abraço aí para nossos ouvintes do 11 Minutos. O William Pérez, cruzeirense William Pérez, mora na região do Cruzeiro, aqui no Distrito Federal. Também o Roberto, que mora na Ceilândia, também cruzeirense. Todos eles estão felizes porque o Cruzeiro abriu aí 3 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, 34 pontos, seguido pelo Grêmio com 31, Atlético Paranaense e Botafogo com 30, fechando o G4. Na outra ponta da tabela, Portuguesa, Ponte Preta, São Paulo e Náutico estão na zona de rebaixamento. Agora, viu, Bruno, final de semana aí para os cariocas esquecerem, hein? Porque, olha só, Fluminense perdeu no sábado para o Santos em casa, 2-0. E está pertinho ali da zona de rebaixamento. Nona derrota do atual campeão brasileiro, no Campeonato Brasileiro. O Vasco, 5-3, perdeu Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Botafogo, 0-0 no São Paulo. Hoje, perder ponto para o São Paulo é grande prejuízo. E se distanciou dos líderes. E o Flamengo, Bruno? O Flamengo tomou uma sapecada do Corinthians, 4-0 no Pacaembu, Bruno. O que aconteceu?
Foi cruel, muito cruel. O Januário de Oliveira, que tinha esse bordão, ele teria utilizado esse bordão aí ao longo de todo o final de semana para expressar o que aconteceu com os cariocas nessa rodada. Eu, por sorte, eu acabei não assistir ao jogo do Flamengo, mas assisti ao do teu time, do Fluminense, e eu fiquei espantado, porque há muito tempo eu não vi o Santos dominar um adversário, e o Santos passeou, fez 2-0, o Fluminense pode ter dado azar de perder o Fred aí por alguns jogos, né, porque ele ficou machucado. O Luxemburgo já tinha feito 3 substituições, ele ficou fazendo figuração em campo ali nos últimos 30 minutos de jogo, né? Então, e me espantou porque o Santos vinha muito mal, simplesmente, antes, um pouco antes da saída do Neymar e depois, então, o Santos vinha muito mal mesmo, mas dominou o Fluminense, jogou bem melhor e mereceu essa vitória, né?
Foi sinistro, né, Bruno? Muito sinistro.
Sinistro. Como não tinha o Super Eze, né, de outrora.
Exatamente.
O Fluminense não conseguiu reagir.
É verdade. O Super Eze é apelido dado aí pelo grande Januário de Oliveira ao atacante do Fluminense. Mas, Gesiel, parece que o Mano Menezes viu outro jogo, não viu?
Olha, o pior cego...
Tecos do Flamengo.
O pior cego é aquele que não quer ver. Estou vendo aqui, numa nota, numa reportagem, diz que após levar 4-0, o Mano disse que o jogo com o Corinthians foi parelho. Duas perguntas. Que jogo que o Mano estava vendo e o que é que o Mano anda bebendo depois dessas partidas? Porque o resultado de 4, se fosse 1-1, 2-1, né? 4-0 é um placar que não tem nem explicação. Você vai explicar o que depois de 4-0? E eu acho que uma das vantagens de você ver o jogo e depois ser realista com relação ao jogo é porque você tem condições de melhorar. O Flamengo está 5 rodadas, me parece, sem vencer, né? E sem criatividade, o Mano deve ter visto isso, né? A questão do ataque, que não funciona, o Moreno fica lá na frente, não recebe bola. Okay. Então, isso é uma questão de ver, de ler o jogo. E eu acho que o Mano, dourando a pílula, não vai fazer com que o Flamengo melhore, não. Acho que, pelo contrário, o que deve se fazer é exatamente isso. Fazer a leitura certa do jogo e partir para uma reconquista dos pontos, porque o Flamengo está ali numa zona muito perigosa, né? 19 pontos aí, já naquela zona onde você não ganha nada, nem perde nada, só luta para não cair, e ainda dá tempo de se recuperar. Mas com esse tipo de declaração, fica complicado.
Ok, nosso árbitro Anderson Mendanha já levantou a placa, já ultrapassamos o tempo, já levamos aqui cartão amarelo, estamos para levar um cartão vermelho. Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Ah, foi um prazer novamente. Torci, gostei muito aí da lembrança do Januário, um dos meus narradores prediletos.
Verdade, grande Januário de Oliveira. Por falar aqui no Flamengo, um abraço aqui para os nossos ouvintes do 11 Minutos, para o Thiago Menés, ali do Mora no Cruzeiro, para o Glauco Pontes também, ali na região do Sudoeste, aqui no Distrito Federal. Torcedores do Flamengo estão com a cabeça quente, porque realmente, como disse o Bruno, foi cruel, muito cruel, a vitória do Corinthians sobre o Flamengo nesse final de semana. Muito obrigado, Gesiel, por sua participação.
Muito obrigado, Adriano. Um grande abraço.
E a gente encerra o 11 Minutos com mais um dos famosos bordões do grande Januário de Oliveira. Esse quando o juiz apitava o final do jogo. Acabou o milho, acabou a pipoca, fim de papo para o 11 Minutos.